gente está com uma outra vertente, né, que faz parte da história dessa região, da Serra Gaúcha, do estado do Rio Grande do Sul, que é a questão da cultura gaúcha. Mas a cultura italiana também é extremamente forte. Eu sei que você tem de longa data um trabalho, um olhar de pesquisa, né? E agora como curador também dessa exposição. Você poderia contar um pouquinho para a gente que elementos dessa cultura toda, da relação entre os italianos e o Brasil, se fazem presente na exposição?
Na verdade, essa exposição ela é a primeira da itinerância de uma série de lugares em que ela vai percorrer, né? A Universidade de Caxias do Sul, depois a PUC, né? E depois ela termina, então, lá no Instituto Hércules Galó, né? Onde já tem outros temas, né? Como o Museu de Território, inaugurado recentemente, enfim, né? E a própria história do Galó. Essa exposição ela tem um objetivo bem claro, que é não só resgatar a história da migração, mas focar nos aspectos culturais, né, no legado cultural que os imigrantes, né, trouxeram para a nossa cultura. Né. Isso também inclui a fusão com os campos de cima da serra, criando o que é uma cultura chamada de Ítalo-Gaúcha, né? Então, isso foi abordado aspectos como gastronomia, arte, religiosidade, vestimenta, indumentária, né? Entre outros diversos aspectos que estão presentes até hoje, né?
Claro, nossa, faz parte, né, dessa região toda, que as pessoas têm uma sinergia muito forte, é uma linguagem que todo mundo entende quando a gente vê uma tela, quando a gente vê uma imagem, uma indumentária, né, os pratos típicos da região. Agora, decodificar isso de uma forma moderna, criativa e que seja atrativa, são elementos também que estão trazidos, né, ou estão embutidos dentro dessa exposição, até no formato de exibi-las, é isso?
Sim, nós temos alguns painéis físicos, né, que contam basicamente a história da migração, e na parte de multimídia com touchscreen a parte cultural, do legado cultural da imigração, né, porque é um conteúdo bastante vasto e aí ele demanda também, demandaria um espaço igualmente grande. E ali o visitante pode navegar e usufruir o tempo que quiser, absorvendo então esse conteúdo. Claro, também tem um aprofundamento da imigração nos telões multimídia, mas a razão deles existirem é basicamente por causa dos aspectos culturais.
Muito interessante. A gente, Charles, eu sei que você pesquisa há muitos anos, é da área do jornalismo, então muitas vezes tem essa relação entre pesquisar, mas também conseguir traduzir essa pesquisa numa linguagem através ou da escrita ou da multimídia de uma forma muito bacana. Então eu queria aproveitar o teu expertise para te perguntar sobre aquilo que você já fez com a questão dos imigrantes italianos ou de pessoas, né, de um extrato de DNA com essa natureza, e aquilo que hoje a gente está percebendo, as modificações multiétnicas que acontecem através da imigração e possivelmente a imigração mais atual, quero dizer, e movimento migratório. O que que de repente daqui para frente começará a ser objeto, por exemplo, de pesquisa no teu entendimento?
Bom, a identidade cultural ela é algo sempre mutável, né? Então, pegando o gancho da Semana Farroupilha, os imigrantes italianos, quando chegaram, adotaram rapidamente o uso da bombacha, né? Então, sem problema nenhum, e daí em frente, assim como elementos, né, culinários, até pela questão de falta e escassez de alguns alimentos, então incorporou-se e isso seguiu-se em frente, né? O mesmo acontece nos dias de hoje, né? Nós absorvemos a cultura da principalmente da indústria de massas, né? Uma cultura que ela é popular, enfim, é mundial. E o fenômeno da imigração, eu acredito que vai afetar mais aqueles que vieram do que propriamente a nós, né? Precisaria de um contingente muito maior, né, em relação a isso. Estou me referindo às etnias afro, né, Em relação aos outros locais, né, Caxias do Sul, ela começa a entrar numa fase de... Nós estamos num ponto bem importante da nossa história. Nós estamos galgando um tamanho maior, né, e nós precisamos com que a nossa cultura se abra, né, ela possa se tornar uma cultura mais metropolitana, mais cosmopolita, né? E isso não acontece sem perdas, né? Mas também há ganhos. E com certeza a vinda de outras culturas, tanto do Brasil quanto de fora, ela vai criando esse caldeirão cultural, mas que tem, claro, no DNA os valores ítalos, né? Isso aí não é uma coisa é sempre E. Então, nós vamos continuar empreendedores, nós vamos continuar inovadores, nós vamos continuar tendo problemas para abrir depois das 2 da tarde, né? Mas, com certeza, algumas coisas vão se modificando para o bem, né? E outras vão se adequando, e eu acho que está tudo certo, eu acho que faz parte do processo, graças a Deus. Né?
É verdade, não tem nem dúvida. Charles, sobre a exposição, essa que a gente está falando agora, da Italianos e o Brasil, tem vários vieses, você já falou alguma coisinha aqui, mas eu queria aproveitar teu conhecimento para estimular, inclusive, as pessoas a fazerem a visitação. Começou na última quarta-feira, dia 18, segue por um período até o início de outubro, e conta, né, a história desses primeiros colonos, o que faziam, como era a vida deles, e o legado que deixa. Eu queria que você pensasse um pouquinho sobre essa história, pontos importantes que estão retratados nessa exposição.
Bom, em relação à imigração, eu acho que a coisa que mais impacta, né, é realmente o contingente migratório, né, que veio, né, foi uma migração em massa, né, de milhões de pessoas. Isso é uma coisa que a gente tem que dimensionar para a época, e mesmo hoje seria algo monstruoso, né? Também a questão de que se colocar no lugar daquelas pessoas que vieram naquela época, não tinha nada aqui, né? Então, precisa tentar se imaginar no meio do mato, tentando construir tua casa, tentando se comunicar, tendo algum problema, tu dá uma ideia do que era viver nessa época. Então, esse é um dos aspectos. A outra é ver como essa transmutação de cultura, né, e esse se fixar na região aqui, produziu em termos de atividades, de costumes, né, e a partir daí começar a entender. Nós vamos enxergar muita coisa que, de repente, a gente não se lembra mais, enfim, mas que ainda está presente por aí, pelo interior, né, em lugares um pouco mais remotos, né. Então, como é algo que não se encontra mais, no aspecto da culinária, né, que o pessoal gosta bastante, é o radicchio, né, que é um radicchio feito com lardo cozido, né, e ovo, e aí tu pode fazer alguma coisa em cima, né, também, se quiser, botar um queijo ralado, fica bem gostoso, né. A questão do menarrosto, né, que foi uma substituição à caçada de pássaros, né, que foi proibida, né, na metade do século passado, e que a caça de pássaros era uma coisa bem normal dos imigrantes por causa da falta de nutrientes, de proteína, né. E aí se criou a questão do menarrosto, né. As pessoas não sabem muito sobre isso. Né, que foi uma maneira mais light, né, de continuar com o próprio costume. Então, isso que é bacana, verificar como as coisas foram se substituindo e mudando, né, e se configurando do modo como a conhecemos hoje. Né. Então, às vezes a gente enxerga as coisas um pouco prontas, mas se tu for buscar mais atrás, a gente vai entender de onde que elas vieram. Isso é muito bacana.
Legal mesmo. Fiquei curiosa, não sei se eu tenho alguma informação sobre a fortaia. Fortaia é um dos pratos que eu acho mais curiosos, assim, da cultura italiana, que eu não sei se ela se mescla com algumas outras, com a questão do próprio gaúcho, porque é surreal, né? A ideia de fazer ovo com, sei lá, com salame, com tudo aquilo que ia dentro da fortaia original mesmo, né?
O salame, né? O salame é um aspecto bem... nem único da nossa, por isso que a nossa fortaia, né, ela é feita de salame. O queijo e o ovo é bem tranquilo, né, para as outras culturas, mas o acréscimo do salame é que faz toda a diferença, né? Uhum. E claro, né, o tamanho da fatia de queijo, né? E a quantidade de banha também.
Sim, tudo isso faz parte, né?
Faz parte, né? O exagero faz parte.
Gaúcho que é gaúcho gosta um pouquinho, né, de excesso.
Não, não, tem vários, por exemplo, a massa que com funghi, né, se fala hoje, tinha aquele funghi que é um funghi mais carnudo, muito gostoso, que se comia com manteiga, até com nata, né, na massa, aquele que parece um brócolizinho, que cresce embaixo dos eucaliptos, nos bosques, né, isso também quase não se tem mais, é delicioso, né, e se substituiu agora, isso é um exemplo bem interessante, né, se adaptou o funghi regional, né, o portino italiano que tinha lá, né, e outros tipos, né, se teve um funghi daqui, e a partir de agora voltou o seu funghi italiano, né, esse daí foi abandonado, então mas a massa com funghi continua.
Verdade.
Então vai tendo mudanças, não adianta, né?
Mas a essência fica, né? Agora, deixa, claro. Essa ideia, quando eu falei gaúchos, eu estava me referindo aos italianos radicados, sim, no Rio Grande,
não,
do Sul,
certo,
né? E tem diferença, porque, por exemplo, a gente sabe que tem uma colônia bem forte também em Santa Catarina, em outros lugares, que não só no Rio Grande do Sul, de italianos.
Sim, sim, sim.
Mas é diferente, né?
Sim, essa exposição ela fala sobre isso, né? Existe uma diferença bem grande, principalmente com relação a São Paulo, né? Porque aqui a gente teve uma imigração que foi uma ocupação de terras, né? Claro que elas não foram dadas, foram adquiridas com muito trabalho. E lá em São Paulo foi substituição de mão de obra escrava, né?
Uhum.
Como aqui no Rio Grande do Sul, onde nós estamos, não havia povoação, né? O povoamento, os caiganhos já haviam saído daqui 10 anos antes, né? Então foi simplesmente uma ocupação, né? Agora lá em São Paulo, não, São Paulo foi substituição. E aí, eles não vindo para ser trabalhadores, é bem diferente, né? É bem diferente a situação. A novela Terra Nossa, quem lembra, ela retrata bem a questão da ocupação, da migração em São Paulo, né? Em que pese tenha costumes obviamente muito parecidos, mas o resultado disso é bem diferente, né?
Não há dúvida. Quanta coisa bacana. Deixa um convite então, Charles. Eu sei que a mostra ela é itinerante, você já falou disso. Ela iniciou na última quarta-feira, dia 18, segue até o dia 2 de outubro. Para as pessoas poderem ter acesso, quais são as formas? Tem alguma dica para isso?
Não, é só chegar lá no campus 8, né, nos horários de funcionamento do campus, da universidade. Né, durante a semana, que fica aberto até a noite, é só entrar, pedir a informação para recepcionista, descer a escada à esquerda do saguão e vai chegar já na mostra e pode curtir aí a exposição, o touchscreen, tomar um cafezinho ali também no bar, bem bacana, curtir o Campus 8 também, que é bem legal, bem único, e fazer um programa cultural bacana, tranquilo, né, que sempre é bom.
E a entrada é franca, né? Lembrar
disso. Entrada franca, entrada franca.
Importante, né? Charles, muito, muito obrigada pela presença. Sucesso no teu trabalho sempre. Um forte abraço.
Obrigado, igualmente. Beverly, obrigado à Rádio São Francisco e a todos os ouvintes.
Valeu, tchau, tchau, querida.
Tchau, tchau.